É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano, para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito, vamos então aos títulos. Incêndio em Abrantes continua imparável. Diversas aldeias foram evacuadas. Já arderam duas casas e um bombeiro ficou ferido. Por tomar vítima da queda de um ramo na Fonte da Prata, foi submetida a intervenção cirúrgica.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, tanto no litoral como nas terras altas, e ainda pequena subida da temperatura, em especial nas regiões norte e centro. Máximas previstas: 27 graus para a Guarda, 30 para o Porto, 32 para Faro, 34 para Coimbra e Castelo Branco, 35 para Leiria e Lisboa, 36 para Évora e 37 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Têm sido momentos de pânico e de receio face ao incêndio que está a assolar o concelho de Abrantes desde a tarde desta quarta-feira. É indicação de última hora. Uma casa foi destruída pela força deste fogo. Uma casa situada em Aldeia do Mato, precisamente o local onde deflagrou este violento incêndio nesta quarta-feira. Segundo avança o Correio da Manhã, TVCMTV, há então registro para essa casa destruída pela força do fogo, 5 pessoas terão ficado desalojadas, e isto a juntar a uma outra casa que já tinha sido consumida pelas chamas, pelo menos parte dessa casa consumida pelas chamas, aí na localidade de Carreira do Mato. Do mal ou menos, tratava-se de uma segunda habitação, uma vez que os proprietários estão num lar e os filhos desses mesmos proprietários residem noutros locais. Até agora há registro para um bombeiro ferido, várias aldeias evacuadas. O fogo chegou a entrar no concelho de Tomar, foi rapidamente extinto. Também ameaça chegar à Constância, se é que não chegou nesta altura mesmo, porque tem sido efetivamente um fogo bastante complicado de controlar. Quem tem andado pelo terreno é o nosso companheiro de redação, Henrique Carvalho, que nos irá agora fazer um ponto de situação e, na perspectiva dele, da forma como tem então decorrido e daquilo que se pode ver, nomeadamente aqui do Conselho de Tomar, sobre este violento incêndio que tem assolado Abrantes. Muito boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde para todos que nos escutam, como é evidente.
Henrique, e perante aquilo que pudeste então ver durante esta tarde, temos aqui incêndio para durar?
Sim, Luciano. Eu, na sequência desse folgado, a possibilidade de o incêndio ter passado para o Conselho de Tomar, decidi realmente dar uma volta pela margem junto à Albufeira de Castelo de Bote, no Conselho de Tomar, à procura de qualquer coisa que ali pudesse acontecer, ou confirmar se tinha acontecido. Não conseguimos confirmar que tenha acontecido, mas depois dirigimos até à localidade de Outeiro do Forno, que permitia uma visão ampla sobre aquilo que se passava na margem oposta, portanto, no concelho de Abrantes. E durante toda a tarde, o que pudemos constatar foi que realmente as localidades de Cabeça Gorda e Bairros tiveram uma tarde seguramente preocupante, para não exagerar nas possibilidades, até porque também, como é perceptível, estando do lado oposto da margem, ou na margem do lado oposto, mais correto assim, não me era permitido saber até que ponto a proximidade das chamas, mas que andaram bastante próximas, isso é uma certeza. Pouco depois das 15 horas, o que pudemos observar que havia pelo menos 5 aviões Canadair, portanto, meios aéreos pesados, a fazer o combate às chamas, numa frente que se estendia, naquilo que eu afirmo com quase plena certeza, pelo conhecimento geográfico que tenho da região, uma frente que se estendia da Aldeia do Mato até Macieira, com alguma proximidade à Albufeira propriamente dita, embora toda ela ardente principalmente no topo das pequenas colinas, ou montes, conforme queiram chamar, O que pudemos constatar depois, não tivemos o cuidado de ir verificando e fazendo a registro horário, mas arriscava-me dizer perto das 17, a esses 5 meios aéreos pesados, 5 aviões Canadair, que atuavam também em conjunto com duas pequenas chamadas avionetas, portanto aviões ligeiros de combate a incêndio, ainda se observava ocasionalmente um helicóptero. O que é certo é que, a partir do meio da tarde, os meios aéreos foram sendo mobilizados seguramente para o outro lado. Pelo menos deixámos de os ver e, à hora que abandonámos o local, permaneciam no combate às chamas apenas dois aviões Canadair e também um helicóptero que pareceu um Kamov, era seguramente um helicóptero pesado, entre aspas. A evolução das chamas e desse incêndio progrediu em sentidos opostos. O vento, não, pelo menos no local onde eu estava, não era um fator que pudesse provocar grandes contratempos ao trabalho dos bombeiros, mas se levarmos em atenção que, próximo de qualquer incêndio, se gera uma corrente térmica, pois é natural que mais perto das chamas houvessem essas chamadas correntes de ar, habitualmente como vento forte, assim que se costumam referir. Do lado oposto, onde estava, repito, a observar a situação de Outeiro do Forno, o vento não era realmente um fator presente. Como estava a dizer, a progressão das chamas foi em sentidos opostos. Não estava seguramente resolvida a situação ainda em Cabeça Gorda e bairros, e havia uma frente progredir-se em direção a Macieira, e à hora que deixámos o local, fiquei com a nítida sensação de que estaria a subir a encosta em direção a Biúcas. Outra frente que pude constatar que se dirigia para sul, e daí as preocupações que o incêndio possa, se é que não entrou já, no Conselho de Constância.
Há essa indicação, Henrique, há essa indicação.
Há essa indicação. É que o incêndio dirigia-se para aquele complexo turístico próximo de Martinchel, porque não dizê-lo, Valmanso. Voltou a aproximar-se, se é que alguma vez se afastou, da Aldeia do Mato, do local onde estava, não tinha linha de visão para a Aldeia do Mato. Viam-se colunas de fumo nessa direção, mas isso na direção de ver fumo é muito relativo, à distância é bastante enganadora. Portanto, segundo se comentava também no local, as chamas já estariam às portas de Abrantes. Havia a indicação de que já estariam às portas de Abrantes, e era notório, colunas de fumo, muito, me permita uma expressão, por trás daquelas que me eram mais próximas de observar. E alguns populares, era um local realmente, como disse, privilegiado de observação, embora com alguma distância e segurança, mas era visível que o fogo também progredia em direção a Abrantes.
Era efetivamente outra das frentes, uma vez que havia meios colocados para defender esse perímetro urbano, mas como é óbvio...
Eu diria que isto fez um efeito de gota d'água.
Exatamente.
Ele foi progredindo em todas as direções, foi-se afastando para o lado sudeste, foi-se dirigindo para sul e também estava ainda em progressão para noroeste, vamos lá, mais norte, se preferirem. Basicamente, eu penso que o melhor retrato que posso fazer é esse, é um incêndio com um efeito de gota d'água. Ele foi-se expandindo em todas as direções. Como disse, não seria, pelo menos do que pude observar, não seria por aí adiante comandado por vento. E comentava-se também isso mesmo. Se aquelas chamas fossem empurradas por força de vento, como nos últimos dias pudemos registar, havia forte receio que se o vento levantasse em condições similares, que esse incêndio pudesse sim saltar, entre aspas, a Albufeira de Castelo de Bode, e aí sim entrasse no Freguesia da Serra,
Conselho de Tomar. Muito bem.
Agora, como disse, também não confirmei qualquer... tirando, perdão, um incêndio que rapidamente foi dominado, um pequeno incêndio em Barreira, São Pedro, mas que pessoalmente não faço associação de ligações ao incêndio que estive a observar.
Exatamente, e tendo em conta informações oficiais, não há efetivamente qualquer associação. Nesta altura também temos registro para um incêndio que deflagrou, um incêndio de cariz florestal que deflagrou na Serra de Tomar. Os bombeiros de Tomar já estarão a caminho. Também não há aqui qualquer tipo, ou não haverá qualquer tipo de ligação com este incêndio que tem devastado parte significativa de Abrantes. Henrique, muito obrigado por este teu testemunho.
Sim, só isso, quem sou eu para fazer estas afirmações, mas, como disse, pelo menos pelas condições que estavam no local de onde saí, não estou a ver que haja possibilidade de projeções de um incêndio do outro lado que passasse para o de cá. Se alguma coisa acontecer, eu vou permitir-me a mim próprio duvidar que tenha alguma coisa a ver com isso.
Muito bem, muito obrigado, Henrique, pelo teu testemunho.
Essa que não poderá alterar, como é evidente.
Como é óbvio. Muito obrigado, Henrique, pelo teu testemunho.
Até amanhã. Até amanhã.
Obrigado. E esta também é uma indicação de última hora. Há três estradas cortadas devido ao incêndio, este mesmo incêndio de Abrantes, segundo informações avançadas pelo Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana de Santarém. Nesta altura, ninguém pode circular pela Estrada Nacional 358, pela Estrada Municipal 1212-1 e pela Municipal 544, sendo que nestes casos o ponto de referência é mesmo Martinchel. A alternativa passa pela 351-2, que liga esta localidade do Conselho de Abrantes até Constância. Ponto então de situação, já foram consumidas duas casas, uma delas primeira habitação e situada em Aldeia do Mato, a outra segunda habitação em Carreira do Mato, duas localidades que também tiveram que ser evacuadas face ao perigo da proximidade do fogo, que efetivamente, como se pôde constatar, já então destruiu uma habitação em Aldeia do Mato. Também registo para as localidades de Bracel, Sal, Pucariça, Medroa e Amoreira, também elas evacuadas. Até agora não há registro oficial de qualquer outra localidade ou aldeia que também tenha passado por semelhante situação. Registro também para um bombeiro ferido, já é a informação confirmada. Martinchel, nesta altura, está sem comunicações de rede fixa, assim como a Aldeia do Mato e toda a sua envolvência, o que se pode explicar pelo fogo que tem também consumido postes de telecomunicações que têm encontrado pelo caminho. Recorde-se a Hertz, que esteve e continua a estar no terreno neste incêndio, à procura também de tentar perceber e tentar fazer um ponto de situação sobre aquilo que poderão ser as próximas horas. Acredita-se que ninguém irá pregar olho, nomeadamente as populações que estão afetadas por este fogo, mas importa recordar alguns dos testemunhos que a Hertz conseguiu recolher durante a manhã, durante a tarde desta quinta-feira, num trabalho de reportagem do nosso companheiro Vítor Melenas.
Quando foi à volta das 5 da manhã, o fogo começou a passar para este lado, porque temos um rio aqui ao meio, não é? Mas é pequeno, é estreito, que ele não é pequeno, é comprido, mas é estreito. E o fogo desceu até cá ao rio, mas as fagulhas trouxeram o fogo cá para este lado. Pronto, aqui começou a desenvolver e depois começaram os carros a chegar e disse, olha lá tantas chamas ali. E o meu marido disse, vá andar, vamos lá acima. E eu digo ao marido, olha ali. O meu marido já não saímos daqui. E ele ficou ali a ver, e as chamas vieram por aí acima, vieram os bombeiros, começaram de volta disto. Porque isto ali realmente não se limpa nada, está muita árvore, muita árvore de fruto, muita gente apanha, outros não querem saber, não apanham, não precisam, não.
Queixava-se precisamente isso há bocado, limpa o que é seu, mas os vizinhos deixam.
Deixam. Deixam, porque isto eu tenho ali um motosserra. Se eu fosse pegar no motosserra e cortar aquilo que está ali à entrada da minha porta, as pessoas não gostavam. Mas a minha vontade era essa, era pegar no motosserra e cortar aquilo tudo. Porque de certeza absoluta que a autoridade não vinha ter comigo, que eu estava a defender. Não só aquilo que é meu, mas também o que é dos outros. Porque tudo devia estar por aí fora. Porque aquela casa da minha sogra já foi lá, foi à vida. A criação que estava da parte de lá também já foi à vida. E o meu marido ainda teve tempo numa capoeira tirar as galinhas e os galos para o outro lado, porque senão também iam à vida, não é? E isto, está nesta miséria aqui, tudo isto às vezes não está a ver, isto está nesta miséria, não se limpa. Não vier um incêndio, isto não fica limpo. Está o incêndio e pronto, está o incêndio, acabou-se. Está limpo. E é assim, mas a gente não. Meu marido limpa, manda limpar, e manda dois ou três homens e manda limpar, ele não pode. porque há uns anos teve uma trombose, um braço, não dá nada, mas ele manda limpar. E há pessoas aqui que limparam. Houve um rapazinho que esteve a limpar ali aquela parte de cima, porque eu disse-lhe a ele, ou, há de limpar aquele bocadinho, se há uma coisa qualquer, a casa da menina Violinda vai logo ao ar. E ele veio mais a mãe, limparam aquilo, cortaram, limparam. Mas aquela parte dali, tem aqui saber, hein? O que não pertence ao rapazinho, eu não ia limpar o que não era dele, não é?
Efetivamente, um cenário muito complicado em Abrantes. Nesta altura, as atenções e o foco de preocupação está localizado na localidade de Medroa, concelho de Abrantes, mas não restam dúvidas de que este incêndio está para durar-se e nem a noite que costuma ajudar no combate aos diversos fogos que têm assolado Portugal de norte a sul do país, precisamente a região centro, mas nem a noite promete de ser apaziguadora deste incêndio e também se prevêem tempos complicados. Começar por dizer que a partir desta sexta-feira a maior parte dos concelhos do Médio Tejo, Abrantes e acima de tudo o risco de índice de incêndio irá estar nível máximo, ou seja, se este incêndio continuar até amanhã desta sexta-feira, então será trabalho mais complicado para os bombeiros. Índice máximo, as temperaturas irão aumentar precisamente no que diz respeito ao concelho de Tomar, e este concelho irá estar em aviso amarelo. Os termómetros vão subir até aos 37 graus a partir então desta sexta-feira, pior no fim de semana, para onde estão previstos valores na ordem dos 40. Por isso também, não só ao nível de índice de risco de incêndio, todos os cuidados serão poucos com os chamados grupos de risco, nomeadamente crianças e idosos, para quem será fundamental a ingestão de água ou de sumos naturais sem adição de açúcar. Também é aconselhado o uso de protetor solar e evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Prosseguimos com a restante atualidade. O homem de 61 anos que foi atingido com a queda de um ramo de uma árvore situada nas imediações da Fonte da Prata foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao nível neurológico, refere Américo Costa, candidato à Câmara de Tomar pelo Partido Trabalhista Português. Refira-se que a vítima, Carlos Bernardino, faz parte das listas do PTP nas eleições autárquicas de outubro próximo. O homem ficou em estado grave e agora está a ser acompanhado no Hospital de Abrantes, para onde foi evacuado na manhã desta quarta-feira. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu na recente reunião do Executivo que não é possível ao município suspender o plano de pormenor do açude de pedra e que uma revisão do mesmo será sempre um processo moroso. O assunto surgiu na sequência do debate de uma questão relacionada com a eventual cedência de um terreno aos escuteiros, terreno situado precisamente dentro da área abrangida pelo plano. Como explicava o vereador, neste momento há 4 planos de pormenor referentes à cidade a necessitarem de ser revistos.
Nós temos 4 planos de pormenor na cidade. O Flecheiro, o Centro Histórico, as Avessadas e este que também abrange, pelo menos aqui uma parte da cidade, portanto o do Açude. E que termina, portanto, precisamente ali, na zona do agora Parque de Estacionamento de Autocaravanas e a zona do estádio. Nós tivemos que definir prioridades, porque não é possível, não temos meios, quer internos, quer financeiros, para contratar equipas para pôr todos estes planos a rever ao mesmo tempo. E aqui trata-se de rever. Não é possível uma suspensão para o plano pormenor do açude. Porquê? Primeiro porque quem define as regras é a CCDR, não é o município. E a CCDR só aceita suspensões para situações muito concretas que tenham a ver, nomeadamente, com investimentos de privados. E, portanto, a suspensão tem sempre duas vertentes, ou para, digamos, antecipar algo que vai acontecer numa futura revisão, ou para salvaguardar uma situação já existente. E, portanto, a CCDR não aceita suspensões que não sejam muito concretas. Aliás, nós tentámos uma aqui no Centro Histórico, para situações que eram de investimentos privados, mas que ainda digamos, não estavam ainda muito concretos, nomeadamente aqui na zona do Largo do Pelourinho, e a CCDR, portanto, não aceitou. E isso era muito mais concreto do que a questão do plano pormenor do Açude, onde não há, de facto, nenhum investimento neste momento previsto. Havia a questão realmente da fábrica da fiação, mas que até ao momento houve algumas intenções, mas ainda há questões a resolver a montante por parte dos proprietários. E, portanto, esclarecer isso. Não é possível uma suspensão do plano pormenor. Não temos depois nós condições para os rever todos ao mesmo tempo. E, francamente, aquilo que temos aqui estado a trabalhar é, este do Flecheiro está mais avançado, mas estamos já a trabalhar também no do centro, de forma ainda muito informal, no fundo a preparar aquilo que depois venha a ser a formalização do início dessa revisão, portanto, quer do centro histórico, quer das avessadas.
Vereador Hugo Cristóvão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.